Enquanto o país vive o flagelo das disputas ideológicas e novos capítulos dessa história surgem aí a cada dia como uma grande novela, um drama mexicano, a região de Araraquara se coloca como protagonista de casos de extrema repercussão nos últimos anos. Só para mostrar o que eu estou dizendo, nós tivemos, por exemplo, a Lava Jato, a maior investigação de corrupção da história brasileira, que teve no atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, um dos seus investigados. Depois veio o escândalo da Vaza Jato, que revelou atitudes pouco republicanas do ministro Sérgio Moro, cujas conversas vieram à tona a partir da interceptação de mensagens feita por um grupo de hackers aqui de Araraquara. Há algumas semanas, um crime político foi praticado contra a estátua da Avan de São Carlos, supostamente como um protesto contra as posições políticas do proprietário da rede. O caso também alcançou repercussão nacional e vem aqui da nossa região, vem de São Carlos. Agora, de São Carlos também, surge uma gravação que tem potencial de um novo escândalo. Tem potencial, eu digo, porque no Brasil nunca se sabe. Nunca se sabe. A gente está se acostumando a tanta coisa errada, a tanta coisa de gente safada, tanta safadeza. E tem tanta gente passando pano para situações graves que nunca se sabe realmente se a coisa vai ou não acontecer. Veja o caso da Vaza Jato, de mensagens pouco republicanas de um juiz, que até agora também não resultaram em absolutamente nada, a não ser a prisão acertada dos que invadiram o celular da autoridade. Agora, estou falando de um áudio, e a nossa produção está preparando para você ouvir aqui no programa, atribuído à deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. E nessa conversa ela revela, confessa que os deputados receberam recursos para emendas parlamentares por causa do apoio dado ao governo na aprovação da reforma da Previdência. O áudio, e aí eu coloco a região de novo no mapa dos grandes escândalos nacionais, porque foi uma troca de mensagens de áudio entre a deputada e o Marcos Palermo, que é secretário da Saúde de São Carlos. É a nossa região, de novo, né, como aí palco, cenário de um caso de grande repercussão. Eu, sinceramente, ainda não vi o termo com qual a imprensa está tratando esse caso. Mas eu já tenho o meu. É uma confissão de compra de voto. Eu confesso. Trata-se de um velho modelo em que o executivo, dono da canetada, manipula o orçamento público montado com o nosso dinheiro, com os impostos pagos por nós, você e eu, de acordo com os seus interesses, presenteando os deputados fiéis que votam junto com o governo de plantão. Vamos ouvir o que disse a deputada.
Infelizmente, o deputado no primeiro mandato, ele não tem verba, né? No primeiro ano de mandato. Eu só consegui essa verba e indiquei mais de 5 milhões para a saúde para o Estado porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da Previdência. Então, todos os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência tiveram alguma verba que poderiam tirar de alguns ministérios para poder mandar para algumas cidades.
Você ouviu bem o que ela disse. Eu recebi 5 milhões por causa do meu voto à reforma da Previdência. Eu sei que você pode estar pensando, mas é dinheiro do orçamento para algum lugar, vai. Isso tem que acabar, não é de hoje, não é por causa dessa posição que eu tenho, né, a ideia de que essas histórias de emendas parlamentares têm que acabar. Isso é uma safadeza. Isso é gente que se aproveita de um esquema montado por eles para que depois eles nos ofereçam o nosso dinheiro, dizendo, olha como eu estou preocupado com você, nos dando o nosso dinheiro. O dinheiro já é nosso por uma necessidade que nós temos. Ou seja, o dinheiro é nosso, a necessidade é nossa, mas o mérito é todo deles, que olha que preocupação que eles têm, né? A deputada é reconfessa, ela está confessando um esquema de compra de votos a partir da aprovação da reforma da Previdência, como o Temer já tinha feito, como a Dilma fazia, como o Lula, o Fernando Henrique, enfim, desde que o Brasil é Brasil. E como é que a gente vai se acostumando realmente com esse nível de safadeza? Roda de novo, Japa, roda de novo esse áudiozinho, que é para deixar bem claro aqui no começo do programa, né, que a coisa agora é escancarada. E parece que tem segmentos que ficam menos indignados do que em outros momentos. Inclusive, a deputada... A conversa maior entre a deputada e o assessor de São Carlos, que ele disse o seguinte, olha, não vai dar para exibir tudo aqui. Ele fala que a deputada até agora só enrolou. Ele fala, nós entramos em contato com a assessoria, pedimos... Ela veio aqui, fez foto comigo, fez matéria comigo, me tirou da minha casa num sábado, fui lá, fui na Santa Casa, ela prometeu para mim, para a Santa Casa, e até agora nada. É aquilo que o nosso programa lá atrás, há uns 3 anos, denunciou. Deputado que vem aqui, visita a cidade, promete, tira foto, mas o dinheiro mesmo não chega. Não chega nunca. Roda de novo, Japa, roda de novo.
Infelizmente, o deputado no primeiro mandato, ele não tem verba, né? No primeiro ano de mandato. Eu só consegui essa verba e indiquei mais de 5 milhões para a saúde para o Estado porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da Previdência. Então, todos os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência tiveram alguma verba que poderiam tirar de alguns ministérios para poder mandar para algumas cidades.
Então tá aí a confissão da deputada Zambelli feita ao secretário da Saúde de São Carlos. Eu não sei o que os colegas pensam, mas isso tem potencial de mais um grande escândalo. É que compete nesse momento com as falhas do Enem, compete com o nazista que teve que sair, pedir as contas, porque revelou, escancarou o seu lado nazista dentro da administração federal. Então tem muitos escândalos competindo com esse, mas isso tem potencial de um mensalão. Para usar um caso bastante conhecido do povo brasileiro.
Luiz, é vergonhoso, mas é como você lembrou, né? Isso não é mérito apenas dessa Câmara, né? Desse Congresso. Isso já aconteceu com o Temer, escancaradamente, né? Foram bilhões ali distribuídos. Tivemos também, igualmente, com Dilma, com Lula, com Fernando Henrique. Quer dizer, é uma prática que nefasta, né? Que foi sendo utilizada e que a gente foi acostumando como se fosse normal. Nós agradecemos, aplaudimos o deputado, o nosso representante, que nos beneficia com o nosso dinheiro, que já é nosso, que já deveria estar sendo aplicado nas prioridades que a população necessita, com as prioridades do país, do Estado e das cidades. E não esse dinheiro, essa verba, ficar sendo manipulada para que eles fiquem sempre na manutenção ali do próprio poder, né? Em detrimento, muitas vezes, de outras prioridades que acabam esquecidas. É realmente uma vergonha, Luiz. Eu não sei, sinceramente, eu já estou duvidando que isso vai ter alguma... algum andamento mais grave no sentido, nesse sentido de você investigar e até de punir esses parlamentares.
Eu já disse nessa mesa aqui, repito, eu acho que esse tipo de emenda parlamentar, ele tinha que partir de projetos de cidades que precisam de recursos do governo federal, precisam de apoio do governo federal. Tinha que ter um projeto, a saúde está precisando de recursos, o secretário da saúde tinha que ter a competência de encaminhar um projeto, esse projeto ser avaliado pela equipe do governo, a equipe técnica, e depois diretamente para o município liberar o dinheiro. Não tinha que ter um intermédio de deputado, porque os deputados, os legisladores... aproveitam para fazer média. A gente compreende muito bem a fala, na justificativa da deputada. Ela conseguiu isso porque, de acordo com ela, votou favorável à reforma da Previdência. Então, quem não votou, não recebeu o recurso, não conseguiu fazer média. O modelo está errado. Tem que se mudar o modelo. Porque enquanto a gente tiver interferências, tiver intermediários nessa transição do dinheiro saindo de Brasília até chegar aos municípios, infelizmente, esse dinheiro vai ser usado como moeda de troca. Infelizmente.
A deputada não nega que a voz na gravação é dela, nem poderia negar, mas diz que não é compra de votos. Claro que é uma prática que a gente já conhece, não é a primeira vez que isso acontece, mas como a Nancy destacou, para onde vai isso? Esse áudio vai ficar só aqui, exibido no jornal, ou vai dar prosseguimento a alguma investigação? A gente tem que acompanhar de perto.
Isso, na delegacia, vocês que fazem a cobertura, vocês sabem muito bem que todos que são pegos com a mão na massa também negam. Não, veja bem, não foi bem isso e tal, sabe? Tentam dar uma justificativa. Não dá para negar. Não dá para negar. Enquanto isso, enquanto o recurso, nosso sagrado dinheiro, vai para a mão de deputado fazer a sua base, a sua média eleitoral, daqui a pouco você vai ver aqui no programa que o governo federal negou recursos para uma nova ponte aqui em Gavião Peixoto, aquela ponte que praticamente desabou no último temporal. O governo federal negou e aí o município vai encontrar uma solução agora que daqui a pouco você vai ficar sabendo aqui no programa.